Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Olá, meus queridos. Aqui é a Carol de novo. Como vocês sabem, eu tô passando por uma situação tanto quanto estranha. E tô aqui para pedir a ajuda de vocês. Se você não sabe do que eu tô falando, talvez seja melhor você ouvir o episódio que saiu no dia 8 de julho, que foi o nosso primeiro episódio do Pseudoterror Interativo. Se não, talvez você fique meio perdido na história. Para quem já ouviu, basta dizer que, até acabar o prazo que eu dei para vocês decidirem o que eu deveria fazer, mais coisas bizarras aconteceram. No dia em que aquele episódio foi ao ar, por exemplo, eu vi a minha doppelganger na rua. Vocês não imaginam o susto que eu levei. Eu tava de carro e, quando parei no sinal, ela tava lá, parada na calçada, olhando para mim. Assim que eu a vi, já decidi que, se ela viesse na minha direção, eu passaria por cima sem pensar duas vezes. Mas não. Ela só ficou parada, com os braços ao longo do corpo e olhando para mim. O mais estranho é que o seu rosto ficava mudando de expressão o tempo todo. Ela parecia feliz, com um baita sorriso, depois ficava triste, brava. Como era muito cedo, a rua estava deserta, então éramos basicamente só nós duas ali. Ela mudando a expressão do rosto de uma forma bizarra e eu assistindo. Foi muito estranho. Assim que o sinal abriu, eu saí e quando olhei pelo retrovisor, ela continuava lá, parada, me olhando. Mas isso não foi nada perto do que aconteceu um dia desses, depois desse encontro bizarro na rua. Eu precisei ir ao mercado durante a noite. Fui normalmente, comprei o que precisava e quando eu estava voltando, na verdade, quando eu já estava entrando na garagem do prédio, eu vi ele. Vocês lembram daquela sombra que esteve no meu quarto? Como se fosse uma pessoa de quatro andando pelas paredes. Ai, só de pensar eu já me arrepio todinha. Pois bem, ele estava lá. Eu só vi depois que já tinha entrado com o carro e já estava perto da minha vaga. A princípio, eu só o vi com a visão periférica, e quando olhei diretamente, ele não estava mais lá. Mas eu sabia que era ele. Ou melhor, aquilo. Aquele ser feito de escuridão, que não tinha rosto, e que com certeza também não teria piedade de mim. Eu não sei se vocês têm noção do medo que eu passei. Não sabia se voltava com o carro para o mercado, se ligava para o meu marido descer e me encontrar lá, mas eu não queria falar mais sobre isso com ele. Enquanto eu ainda estava no carro decidindo o que fazer, eu olhei por tudo na garagem, me certificando de que ele não estava por lá, ou pelo menos onde eu conseguia ver. Do carro, eu via o elevador que me levaria para a segurança do meu apartamento. Por incrível que pareça, o elevador estava naquele andar, o que não é muito comum. Senti como se ele estivesse esperando por mim. O meu corpo estava totalmente atento, minha audição funcionando a mil e os meus músculos prontos para correr ou lutar. Mas enfim, uma hora eu tinha que ir para casa, certo? Então peguei minhas sacolas, olhei de novo para todos os lados e saí do carro. Eu não sei vocês, mas eu evito correr quando tô com muito medo, porque tenho a impressão de que isso só piora o pavor. Então eu andei, mas andei rápido. Só pensava que, até chegar lá, a porta do elevador poderia se fechar, me deixando lá sozinha, esperando aquele bicho me pegar. Mas eu continuei andando, sempre de olho no elevador. Meus passos se apressando cada vez mais. O meu plano era, se a porta do elevador começasse a fechar, Daí sim, eu sairia correndo. Mas ela não fechou. Na verdade, o que aconteceu foi pior. Quando eu estava quase chegando no elevador, escutei um som muito perto de mim, como se fosse alguém resmungando perto da minha orelha. Era mais um grunhido, como se alguém estivesse tentando falar, mas não tivesse boca. Gente, eu juro, só de falar nisso eu fico toda arrepiada. Eu virei a cabeça rapidamente e vi aquele ser, grudado na parede ao meu lado e olhando diretamente para mim, apesar de não ter olhos. Não posso explicar o medo que eu passei. Dei os últimos passos até o elevador correndo, completamente apavorada. Entrei e comecei a apertar desesperadamente o botão que fechava a porta, enquanto apertava também o do meu andar e olhava para fora, com medo daquele ser entrar. Quando a porta começou a fechar, uma ponta de alívio percorreu meu corpo, mas pouco antes dela fechar completamente, uma pessoa parou em frente à porta. Era ela. Eu ainda consegui ver quando os nossos olhos se cruzaram. A minha cópia olhava para mim, parada, com uma expressão preocupada. A porta finalmente fechou e o elevador começou a subir. Minhas pernas tremiam tanto que eu quase não conseguia ficar de pé. Assim que cheguei em casa, disse ao meu marido que precisava ir ao banheiro e lá eu simplesmente caí no chão e fiquei sentada até o meu corpo parar de tremer. Foi horrível essa sensação de que eles estão atrás de mim e em todos os lugares. Eu não sei o que está acontecendo nem o que eles querem, mas eu vou descobrir, porque eu quero voltar à minha vida normal e vocês vão me ajudar. Enfim, no dia seguinte eu fiz o que vocês pediram e fui à biblioteca. É claro que eu fui sem ter ideia do que fazer lá. Embora eu ame livros, acho que a minha doppelganger bizarra não apareceu tocando terror só para me fazer voltar ao hábito da leitura, não é mesmo? Mas como vocês acharam que era melhor fazer isso, eu fui. Imaginei que, ao dizer biblioteca, ela estivesse se referindo à maior da cidade, que no caso é a Biblioteca Pública do Paraná, que fica no centro daqui de Curitiba. Fui sem saber o que esperar. Tava com bastante medo de encontrar minha cópia por lá, ou até algo pior. Eu já tô de saco cheio de receber visitas daquele ser de sombra bizarro. Parei meu carro lá perto e fui andando até a biblioteca. Quando cheguei na frente dela, antes de subir os degraus que levam ao interior, já tive uma sensação horrível. Um presságio, talvez? Um gostinho do horror que eu encontraria lá dentro? Naquele momento eu não saberia dizer. Preferi acreditar que era apenas a minha ansiedade e o medo de tudo que tinha me levado até lá. Respirei fundo e subi as escadas. Meu coração batia cada vez mais forte e, sinceramente, eu estava tão cansada de tudo isso que só queria que acabasse o mais rápido possível. Logo na entrada, enquanto guardava minha bolsa, me senti fortemente observada. Olhei para dentro da biblioteca e vi ali a minha amiga. Aquela que tem se encontrado com a minha doppelganger. O nome dela é Laura, e talvez eu precise dar mais detalhes para vocês sobre o que aconteceu entre nós. Parece que ela tem alguma coisa a ver com tudo isso, né? Então vamos lá. Como eu já disse, nós éramos muito amigas. Nos conhecemos no ensino médio e também fizemos faculdade juntas. Então era uma amizade muito sólida. Nós nos conhecíamos muito bem e tínhamos uma ligação forte. A Laura não teve uma infância muito fácil. Os pais dela faleceram quando ela ainda era muito nova, e por isso ela cresceu com a tia, que era uma pessoa bem esquisita, para dizer o mínimo. Mas enfim, isso não vem ao caso, né? Eu só quero que vocês entendam que nós éramos muito unidas mesmo. Quase como irmãs. eu era praticamente a única família dela. Mas durante a faculdade, ela conheceu o Gustavo e eles começaram a namorar. É claro que, com isso, nós nos afastamos um pouco. E depois da faculdade, um pouco mais. Eu não acho que seja um problema, é uma coisa natural. Cada uma seguiu a sua vida e nós não tínhamos mais aquela proximidade de antes. Mas é claro que continuávamos nos falando de vez em quando. Um tempo depois de formada, ela resolveu se casar. E, é claro, me convidou para ser madrinha. Eu aceitei na hora, porque ela era quase uma irmã para mim. Até ajudei a organizar algumas coisas. Ela estava muito animada e era muito bom vê-la daquele jeito. Depois de tanto sofrimento, ela merecia ser feliz. Acontece que, 2 semanas antes do casamento, um amigo em comum veio conversar comigo e me contou que ela falou coisas horríveis sobre mim. Mas assim, coisa pesada mesmo. Inventou várias mentiras e estava espalhando para todo mundo do nosso círculo de amigos. Eu, a princípio, não acreditei. Ela não tinha nenhum motivo para fazer isso. Mas logo outras pessoas vieram me dizendo o mesmo e perguntando se nós tínhamos brigado. Gente, ela era a pessoa que eu mais considerava na vida. Eu não podia acreditar que ela tinha inventado tudo isso. Claro, eu tentei conversar com ela e perguntar se tudo aquilo era verdade, mas ela nunca tinha tempo. Na minha cabeça, eu só pensava, será que ela está ocupada demais com o casamento ou só está fugindo mesmo? Mas enfim, já que ela não se defendia, eu não podia tolerar aquele tipo de coisa, né? Como eu iria no casamento dela sabendo de tudo que ela andou inventando? Então eu simplesmente avisei que não iria e a bloqueei de todas as redes sociais. Eu não queria ter mais nada a ver com essa pessoa que ela se tornou, ou que sempre foi, não sei ao certo. Esses outros amigos entenderam, mas também não queriam se meter na briga, e nós acabamos nem conversando muito depois. Talvez eles tenham ficado do lado dela, sei lá. Só sei que foi assim que paramos de conversar. Uma amizade tão longa, tão boa, de repente quebrada por um monte de mentira e falsidade. Agora vocês entendem porque eu não respondi as mensagens dela e porque eu nunca me encontraria para fazer as pazes, né? Mas agora ela estava lá, me olhando diretamente enquanto eu entrava na biblioteca. Eu senti um nervosismo muito grande e comecei a suar, porque eu não esperava encontrá-la ali. Mas entendi que precisaria conversar com ela e passar tudo a limpo, especialmente se ela está envolvida em tudo o que está acontecendo. Então, eu andei em sua direção. Porém, quando eu estava chegando perto, ela me deu as costas e começou a andar, como se dissesse para que eu a seguisse. Fiquei um tempo parada, pensando sobre o que fazer. Mas imaginei que ela não quisesse conversar na frente de todo mundo, com medo de acabar rolando um barraco. Enfim, só sei que eu fui atrás dela. Ela entrou numa das salas da biblioteca, que tinha prateleiras repletas de livros dispostas paralelamente com um corredor no centro. Quando cheguei na entrada da sala, ela estava nesse corredor, a uma certa distância, olhando para mim. Percebi que ela estava exatamente como na época em que paramos de conversar, mas seu olhar parecia estranho, sem vida. É claro que nós não nos víamos há muito tempo, mas aquela não era a pessoa que um dia tinha sido minha amiga. Acontece que eu não tive tempo para pensar sobre isso naquele momento. Ela novamente se virou e recomeçou a andar, sempre com os braços largados ao longo do corpo e passos estranhos, longos e rápidos. Eu continuei caminhando, passando pelas prateleiras que se estendiam pelos dois lados. Mas foi aí que eu me distraí. Achei que tivesse visto alguém com o canto do olho e me virei, perdendo a Laura de vista por um segundo. Ao perceber que não havia ninguém ali, me voltei novamente para frente, mas ela já tinha ido embora. Dei uma pequena corrida até o final da sala, imaginando que ela tivesse entrado no último corredor, atrás da última prateleira de livros. Mas não. A Laura tinha desaparecido. Como ela poderia ter sumido tão rápido? Essa minha distração não durou mais do que um segundo. E agora eu estava no final da sala, sozinha, de frente para a parede. Olhei para a esquerda e vi apenas a estante repleta de livros que se estendia até a parede lateral. Mas quando eu olhei para a direita, vi um bebê engatinhando no final do corredor. Como num sonho, eu achei estranho, mas imaginei que a mãe ou o pai da criança estivesse por ali. Pensando agora, isso também seria bem bizarro, já que a biblioteca estava deserta e eu não tinha visto ninguém além da Laura naquela sala. Fui na direção do bebê, só porque eu tinha que fazer isso. Ninguém em sã consciência veria um bebê sozinho e simplesmente viraria as costas, certo? Mas ele era rápido. Antes que eu pudesse alcançá-lo, ele andou até o final do corredor e entrou atrás de uma prateleira, fazendo com que eu perdesse de vista. Eu continuei, indo em direção à parede lateral da sala, onde ficavam as janelas. Ao chegar lá, olhei para o corredor lateral, que ficava paralelo ao corredor central no qual Laura tinha andado. Não havia nenhum bebê ou qualquer alma viva. Um arrepio percorreu a minha espinha e eu senti novamente alguém me observando. Olhei pela janela, de onde vinha aquela sensação. Ela estava lá, a Laura, no meio da rua, olhando diretamente para mim. O meu corpo inteiro gelou quando eu finalmente entendi que não era ela. A pessoa que havia me levado até lá, o bebê, nada disso era real. Me virei rapidamente com a intenção de sair correndo daquele lugar, mas não pude me mexer. Das paredes e prateleiras escorria sangue, muito sangue. O chão era tomado rapidamente por aquele líquido vermelho, quente, que fazia o prédio todo pulsar como um coração. Aquilo foi demais para minha cabeça. Eu entrei em pânico e gritei. Todo o medo que eu tinha dentro de mim saiu na forma de um grito pavoroso, agudo, que provavelmente foi ouvido por toda a biblioteca e até lá fora. Mas de repente, quando eu já estava quase sem fôlego, eu senti uma mão tocar o meu ombro. Não preciso dizer que eu dei um pulo, né? Virei automaticamente e vi uma senhora sorrindo para mim com um livro na mão. Então ela disse:
"Desculpa, eu te assustei? Você estava tão quietinha parada aí."
Tão quietinha? Eu tinha acabado de dar o grito mais alto da minha vida. Olhei em volta, ainda respirando com dificuldade, e não havia nenhum sangue. A biblioteca estava normal, sem doppelgangers ou bebês engatinhando. Ela ainda me olhava, segurando o livro com ambas as mãos e sorrindo com um olhar preocupado. Me perguntei se ela seria mais uma ilusão. Então ela continuou:
"Esse é o livro que você me pediu semana passada. Achei que não viesse mais buscá-lo."
E me entregou um livro com uma capa estranha. Vou deixar a foto lá no Instagram para vocês verem. Se chama Alquimia e Misticismo e tá comigo agora. Eu o peguei lentamente, ainda com medo de que alguma coisa assustadora fosse acontecer. Mas daí vi o crachá no peito dela e acreditei que se tratava apenas de uma funcionária da biblioteca. Viva, real, sem intenções macabras. Ela disse que anotaria o empréstimo no meu nome, virou as costas e saiu. No final das contas, parece que a minha cópia realmente tinha um motivo para me mandar até a biblioteca. Eu saí de lá o mais rápido que pude, trazendo o livro. E o que isso te diz? Que talvez eu não esteja maluca, né? Enfim, o livro é bem interessante. Tem umas figuras meio medonhas, mas isso não é nada. Quando eu folheava, encontrei algo ainda mais estranho. Um bilhete. Na verdade, é mais um poema que, sinceramente, não faz sentido nenhum para mim. Mas sabe o que mais? Esse poema foi escrito com a minha letra. Acredite, eu conheço a minha própria letra. É como se eu tivesse escrito, mas eu sei que não fui eu. Mas tenho ideia de quem tenha feito. Considerando que a minha doppelganger pediu esse livro e me mandou lá para pegá-lo, acho que ela quer me dizer alguma coisa com isso tudo. Não sei, tenho a sensação de que esse poema é a chave de tudo, que existe alguma mensagem nele, mas não consigo descobrir o que é. Por isso, mais uma vez, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou deixar a foto do poema no Instagram e vou transcrevê-lo no Spotify. Por favor, analise comigo e me conte se descobrir o que ele quer dizer. Acho que essa vai ser a chave para que eu saiba o que fazer agora. O fato é que alguma coisa muito estranha está acontecendo e eu preciso chegar ao fim disso. Então, por favor, leia esse poema e me conte o que você descobriu. Também vou deixar no Instagram a imagem da página do livro onde estava o poema, que é bem bizarra. Meus queridos, eu conto com vocês. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Vai lá descobrir qual é a mensagem que a minha doppelganger macabra quer passar. Eu vou aceitar a resposta de vocês até sexta que vem. E depois eu vou voltar com a continuação dessa história, tá bom? Isso significa que na semana que vem, o Pseudoterror vai trazer outra história que não tem nada a ver com essa, tá? Igual a gente fez da última vez. Como agradecimento, eu vou enviar um presente da Pseudociência Store para a primeira pessoa que descobrir a mensagem oculta. Claro, se essa pessoa tiver endereço no Brasil, né, gente?
Desculpa, pseudocientistas internacionais.
Enquanto isso, vai conhecer a Pseudociência Store, nossa loja com produtos pseudocientíficos e malucos do jeito que a gente gosta. O endereço é pseudociencia.com.br e o link está na descrição desse episódio. Além disso, se você tiver uma história estranha que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, me manda no e-mail podpseudociencia@gmail.com. Como sempre, eu não vou dizer para você seguir o podcast e deixar aquelas 5 estrelas marotas. Mas você já sabe que, se não fizer isso, talvez bebês, sangue e antigos inimigos apareçam para te assombrar. Até o próximo Pseudoterror!